why, you know you don't die for me. Why not run out in the dead of night? Baby, don't you lie to me. My God, oh God, baby, let's not lie. You know you don't die for me. Be honest, just try to be honest, cause
N329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora. A número 1 em música. Antena 1. Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio, e você está na Antena 1, Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde, inovação, direitos humanos e oportunidades internacionais. Um dos destaques é a decisão dos Estados Unidos de flexibilizar regras migratórias para médicos estrangeiros após pressão de hospitais e entidades de saúde. Também vamos mostrar um avanço inédito na medicina em Juiz de Fora. A Santa Casa passa a operar o primeiro robô 100% autônomo da América Latina para cirurgias de joelho, tecnologia que promete ampliar a precisão dos procedimentos e melhorar a recuperação dos pacientes. O programa ainda traz uma reflexão importante no mês de combate à LGBTfobia. Vamos discutir a exclusão de pessoas trans do mercado formal de trabalho, os desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+, e a importância da construção de ambientes mais inclusivos e acolhedores. E ainda, uma conversa especial sobre aleitamento materno e a importância do leite humano para a saúde e o desenvolvimento dos bebês, principalmente os prematuros e internados. Nós vamos falar também sobre o trabalho do Banco de Leite Humano e como a doação pode ajudar a salvar vidas. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio. Fique com a gente porque o programa de hoje está cheio de informação, orientação e boas conversas.
Tribuna no Ar, com Cris Rubiner.
O governo dos Estados Unidos impôs sanções a 9 autoridades cubanas, incluindo o ministro das comunicações do país e vários líderes militares, bem como sua diretoria de inteligência, anunciou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nesta segunda-feira. As designações fazem parte de uma iniciativa mais ampla do governo Trump para aumentar a pressão sobre o governo comunista de Cuba, incluindo serviços para restringir o fluxo de petróleo da Venezuela e do México para a ilha. O governo descreveu o atual governo comunista de Cuba como corrupto e incompetente e está pressionando por uma mudança de regime. O presidente norte-americano Donald Trump aumentou a pressão sobre a ilha, impondo efetivamente um bloqueio ao ameaçar com sanções os países que fornecem combustível, provocando interrupções no fornecimento de energia e causando golpes em sua economia. O governo Trump planeja anunciar acusações criminais contra o ex-presidente cubano Raul Castro na quarta-feira, disse uma autoridade do Departamento de Justiça na semana passada. E agora a gente vai conversar com a jornalista Natália Mâncio, que tem novidades pra gente do mundo do entretenimento, não é isso, Nath? Bom dia.
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. Hoje o Qualquer Poltrona é diferente, Qualquer Poltrona da cadeira do bar.
É mesmo?
Hoje é final do Comida de Boteco aqui em Juiz de Fora.
Você passou rápido, hein?
Passou. A gente começou, a gente falou deles aqui no comecinho do mês passado, né? Na abertura. E aí agora parece que passou assim. E aí hoje a gente vai ter o resultado, tanto do Desafio Seara, quanto do Comida de Boteco mesmo. vai ser ali no trade. Então, fiquem ligados aí no Instagram do Tribuna no Ar, que a gente vai tentar trazer em primeira mão aí, acompanhar com vocês todos os detalhes desse evento, que é muito legal, que acaba reunindo, né?
Sim.
Todos os donos, os bares, os garçons, todo mundo que trabalha. É um evento muito de confraternização, assim, o clima, sabe?
E conversando com uma das participantes do Comida de Boteco, ela disse, proprietária de um estabelecimento comercial, ela disse, quem dera se tivesse 20 comidas de boteco durante o ano, pra gente.
Como que movimenta,
né? Uma excelente,
né,
experiência, um excelente negócio, e aguça também a criatividade dessas pessoas de construírem os pratos.
Exato, né? Eu achei muito interessante, a gente até conversou com o Toninho quando começou, e a gente quer trazer ele aqui na sexta-feira para contar, falar um pouquinho do balanço do evento, o quanto foi especial, assim, poder participar, ir nos bares, ver como eles se mobilizaram, e assim, mexe muito com a economia da cidade, né? É, a gente passava, assim, muitos bares com toda a tudo, todas aquelas bandeiras, né?
Decorado.
Mostrando todo decorado, fuja a palavra. Todos decorados, com comida de boteco, e é legal o investimento que as marcas fazem nesses bares, né?
Sim.
Então, assim, eles tinham um avental específico, ganharam geladeira. Então, toda a estrutura para fazer acontecer. E assim, fiquei muito feliz e tô muito animada para saber hoje qual vai ser o resultado final, quem vai ganhar o Comida de Boteco. Eu tenho as minhas apostas, mas não vou. Me recuso a dizer qual é.
Uhum.
Mas se amanhã eu falo que foi o que ganhou, que foi o que eu apostei. Mas eu acho que vai ser um evento muito legal. E fiquem ligados aí no Instagram do Tribuna no Ar para poder acompanhar em primeira mão quem vai ser o vencedor dessa noite.
É isso aí, gente.
Então
vamos,
a gente convida vocês a acompanharem, e amanhã a gente conta pra vocês qual vai ser. E tirando isso, a gente teve na sexta-feira uma entrevista muito especial com, aí voltando pra mim, né?
Uhum.
Pra poltrona de verdade.
Uhum.
A gente teve uma entrevista com o Paulo lá do Alameda. Fiquei muito feliz com a entrevista, assim, eu tive lá na quarta pra conhecer o espaço. E aí, essa semana já começaram as ações especiais. Essa semana, de novo, tem um bate-papo especial sobre Ari Barroso, sobre um documentário que foi feito sobre ele. Então, assim, virou realmente... A expectativa é que seja um espaço de troca de cultura.
Sim.
Na nossa cidade. É, que eu tenho uma ligação afetiva de infância. Infância, não, porque eu não sou tão nova assim, mas assim,
né?
A minha adolescência ali no Alameda foi onde eu me apaixonei, de fato, por cinema. Eu ia praticamente toda quarta-feira, que a minha mãe não me escute, eu ia praticamente toda quarta, assim, era um real na época, quando um real, né, gente?
É, de verdade.
Hoje, e aí foi muito bom.
É uma parceria público-privada também,
isso,
né?
É uma parceria que eu acho que é uma coisa que funciona muito, assim, principalmente para projeto incentivado de cultura. Em São Paulo, a gente, nas ONGs que eu trabalhei, a gente tinha muito isso. É uma parceria do terceiro setor, no caso aqui em Juiz de Fora, do Alameda, do Instituto Sabin, da parte privada e também da prefeitura.
Uhum.
Então, assim, esse triângulo é muito importante, né? Então, a FUNALFA entra com a parceria com o Paulo, com o Instituto Sabin, para fazer esse espaço acontecer. E aí, o que é legal do público-privado é que, além de gerar vai movimentar a economia, porque é um espaço que você pode ir lá assistir o filme,
uhum,
pagar pelo ingresso normal, mas também é um espaço que você pode levar a escolas. A ideia deles é que que levem as crianças.
Sim.
Das escolas municipais para assistir de graça. Então, leva a criança para o cinema.
É democratizar o acesso à cultura mesmo, né?
Exato. E aí, para o futuro, eu até falei para ele que vou sonhar junto com eles isso, porque eu acho que é uma coisa importante. É essa outra via, né? É levar para as escolas também um pouco de audiovisual, de cultura. Hoje em dia, com o celular, a gente vê muito, assim, as escolas conseguem.
Sim.
Movimentar. Eu trabalhei numa ONG em São Paulo que a gente fazia filme com as crianças, mas na época ficava muito caro. Tinha que ser um projeto incentivado que tinha que ter um investimento mais alto, porque a gente precisava de câmera, filme, tudo. Era muito analógico, vamos,
uhum,
dizer assim, na época. Hoje em dia, não. Com o celular, você faz uma oficina de audiovisual. Então, a ideia é que também esse espaço possa ser ocupado ao inverso, né? Que eles possam ir até as escolas. E na terça-feira vai ser o Terça Brasil, com filmes brasileiros de graça.
Uhum.
Então, todas as pontas eles estão se preocupando em atender. Então, eu acredito que vai ser um espaço muito bem aproveitado pela cidade.
Vai sim.
E quero acompanhar de perto aí. Já me coloquei à disposição também para o Paulo, para deixar, como eu deixo, né, para todos os cinemas.
Sim.
Aqui da cidade, para qualquer poltrona também ser um espaço para que eles possam divulgar sempre que quiserem aqui.
Bacana demais. Tem portas abertas aqui com a
Exatamente.
Gente.
Exatamente. Então, é isso, pessoal. Até semana, sexta-feira, quem sabe.
Sexta-feira, quem sabe. A gente te aguarda, Nath.
Tchau, tchau, gente.
Até.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Após meses de endurecimento nas políticas migratórias dos Estados Unidos, o governo americano começou a flexibilizar parte das restrições que afetavam médicos estrangeiros. A mudança acontece depois de forte pressão de hospitais, associações médicas e entidades de saúde, preocupadas com a falta de profissionais em diversas regiões do país. Para entender melhor o que mudou nas regras migratórias americanas e o que isso representa para profissionais brasileiros da área da saúde, a gente conversa agora com o advogado licenciado nos Estados Unidos, Dr. Vinícius Bicalho. Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo à Rádio Antena 1.
Bom dia, Cris. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes.
Prazer é todo nosso, doutor. Para começar, o que exatamente mudou nas regras migratórias americanas para os médicos estrangeiros, né, nos últimos meses aí?
O que vem acontecendo, Cris? Desde a pandemia, o governo americano ele identifica a necessidade de ter grande volume de profissionais da área da saúde, tanto médicos, enfermeiros e demais profissionais. E os Estados Unidos, de maneira geral, vem flexibilizando as regras para licenciamento, ou seja, tornando mais fácil, por exemplo, que um médico brasileiro consiga trabalhar aqui nos Estados Unidos. Essas regras de licenciamento são estaduais, mas a parte migratória, ela é federal. E o que aconteceu? Que o governo tem algumas restrições para alguns países e ele identificou que ter os profissionais da área da saúde é algo de interesse nacional dos Estados Unidos. Por essa razão, essas restrições, elas não estão se aplicando aos profissionais da área da saúde, que estão podendo, naturalmente, usufruir do benefício de vir para os Estados Unidos para exercer suas atividades.
Agora, doutor, como é que ficou a situação de quem já estava atuando legalmente nos Estados Unidos, né? Porque a gente... falando aqui, essas restrições chegaram a afetar diretamente profissionais brasileiros da área da saúde?
Não, quem já estava nos Estados Unidos não foi afetado por essas restrições. Eram restrições que limitavam o ingresso de novos imigrantes de alguns países.
Ah, sim.
Alguns países tiveram impedimento do processo sequer prosseguir. No caso do Brasil, o que aconteceu? O Brasil ele está com uma paralisação administrativa, os processos continuam caminhando normalmente, mas na hora da emissão do green card final, ele é paralisado. Então, o que aconteceu foi que profissionais da área da saúde não serão submetidos a essa paralisação, tendo em vista que há um interesse dos Estados Unidos usá-los como mão de obra no país.
O governo americano, ele percebeu que esse endurecimento migratório poderia gerar impactos no próprio sistema de saúde do país ou ele não teve essa percepção?
Ah, eu não tenho dúvida que percebeu sim, Cris. O que acontece é a gente tem aqui nos Estados Unidos um volume, sim, enorme de imigrantes que atuam nas mais diversas áreas. Apesar dos dados oficiais indicarem algo em torno de 16% da população é composta por imigrantes, eu sou capaz de falar para você que esse número é em torno de 20%, tendo em vista que nós temos as pessoas que se tornaram cidadãos americanos,
sim,
e não compõem a estatística. Então, é um volume muito grande. Se você pensar em um país que a cada 5 pessoas, uma é imigrante, e quando você limita a entrada desses profissionais, isso cria, sim, problema em determinada área, e a área da saúde é muito sensível. Quando tem escassez de profissionais, naturalmente, a população sofre.
Sim, sente esse impacto, né? Agora, doutor, os Estados Unidos, eles já enfrentam também um déficit de médicos em algumas regiões e especialidades, pelo que a gente soube. Qual é hoje a dependência do país em relação a profissionais estrangeiros?
A grande questão é a forma de suprir com velocidade eventual déficit em qualquer área é a entrada de profissionais prontos de outro país. Porque formar um médico não é simples. Aqui no Brasil não é, aqui nos Estados Unidos também, sim, não é. O processo, inclusive, é mais longo do que o Brasil, o tempo que o médico tem que ficar nas cadeiras das universidades. Portanto, tendo em vista que o país já atrai milhares de imigrantes todos os anos, a possibilidade de flexibilizar as regras de entrada, principalmente para médicos já licenciados, ela facilita muito. Por exemplo, o estado onde eu moro, que é a Flórida, ele criou uma regra que o médico não precisa fazer novamente a faculdade, ele tem que fazer basicamente uma espécie de estágio supervisionado, seria uma espécie de residência, onde ele tem uma padronização de protocolos. Porque eu falo o seguinte, Cris, corpo humano é corpo humano no mundo todo.
Sim.
É, agora, alguns protocolos são diferentes realmente, culturalmente, se conduz de forma diferente a gestão na área da saúde. Então, basicamente, o estado da Flórida tem um teste e a padronização desse protocolo por 2 anos vinculados a uma instituição de saúde e o médico depois está liberado para atuar. Então, isso cria, naturalmente, um ambiente muito propício para a entrada de novos profissionais. Até mesmo porque, historicamente, médicos são muito bem remunerados aqui nos Estados Unidos.
Essa flexibilização, doutor Flávio, ela aconteceu de forma bastante discreta, né? Pelo que a gente está acompanhando, sem um anúncio político forte, digamos assim. Isso mostra uma tentativa do governo de evitar esse desgaste político?
Na verdade, assim, as regras migratórias, elas mudam diariamente.
Uhum.
Então, todo dia tem alguma regra administrativa que ela sofre uma alteração. A grande questão é que o governo, ele não tem pontos que são extremamente relevantes e que criam um impacto na coletividade de maneira geral, que são amplamente divulgados. As demais alterações, elas têm as divulgações pelos canais oficiais. Então, na minha visão, seguiu o mesmo formato que há de divulgação. E, naturalmente, como a parte migratória ela é ligada ao poder executivo, existe um desgaste político, sim, em qualquer decisão, e a própria política de tolerância zero do presidente Trump criou um desgaste muito grande para ele na condução da imigração.
Agora, você acredita, doutor Vinícius, que profissionais altamente qualificados, principalmente nas áreas estratégicas, né, de saúde, tecnologia também, eles continuarão tendo prioridade mesmo em cenários de políticas migratórias mais rígidas?
Eu não tenho dúvida, Cris. Na verdade, o governo americano, ele não limita a imigração.
Sim.
Ele está tentando restringir a imigração ilegal.
Ilegal,
ou seja,
né?
O ambiente para profissionais qualificados das mais diversas áreas, ele continua extremamente atraente, porque é uma política interna dos Estados Unidos. Há um interesse em ter os grandes profissionais do mundo em todas as áreas aqui no território americano. E essa diversidade de conhecimentos, de cultura, que faz a economia americana ser essa economia tão pujante.
Agora, que sinal essa mudança, doutor Vinícius, envia para médicos e profissionais brasileiros da saúde que sonham também, né, ou pretendem trabalhar ou fazer residência nos Estados Unidos?
Acho que o sinal é claro, né, que os bons profissionais, eles são desejados aqui na América.
Sim.
E isso é inquestionável. Mesmo nos períodos de política imigratória mais rigorosa, esse foco sempre são para os imigrantes que vêm pelas vias ilegais, imigrantes que não cumprem as regras no momento de entrada. Os imigrantes que vêm pelas vias legais são sempre desejados na América.
Bom, nós conversamos com o advogado licenciado nos Estados Unidos, doutor Vinícius Bicalho, falando sobre essa flexibilização das regras para médicos estrangeiros. Doutor Vinícius, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente, viu?
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
Bom dia. Agora são 8:18.
Antena 1 acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Operação normal sem imprevistos nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Confins, com poucos atrasos nesta terça-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
os dias, Moisés abre as portas do seu veículo com a consciência de uma grande responsabilidade. Motorista da Ansal, ele conduz vidas rumo aos seus compromissos diários. Na linha 708, Vale dos Lírios Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam em cada viagem, porque a Ansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos segurança, confiança e histórias que seguem adiante. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O Papa Leão deve publicar no dia 25 de maio a sua primeira encíclica, um dos documentos mais importantes do ensino da Igreja Católica. O texto recebeu o título de Magnifica Humanitas, ou Magnifica Humanidade, e deve tratar da proteção da pessoa humana diante do avanço da inteligência artificial. Segundo o Vaticano, o documento deve abordar os impactos da tecnologia sobre a sociedade, com atenção especial aos direitos dos trabalhadores. A expectativa é que a encíclica também trate de temas sociais mais amplos e faça críticas às guerras em curso no mundo. A publicação marca um momento importante do pontificado de Leão, o primeiro Papa dos Estados Unidos. A apresentação do texto contará com a presença do próprio pontífice e também de Christopher Ola, cofundador da empresa de inteligência artificial Anthropic.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo indica um dia mais frio em Juiz de Fora, com muitas nuvens e chuva desde amanhã. A madrugada já deve ter chuva e o tempo segue instável ao longo do dia. À tarde, a previsão aponta chuva com trovoadas e possibilidade de temporal, exigindo atenção de quem precisa sair de casa ou se deslocar pela cidade. As temperaturas ficam entre a mínima de 18 graus e a máxima de 23, com sensação mais amena ao longo do dia. Quem tem as informações é o meteorologista do 5º Distrito de Belo Horizonte, Lisandro Gemiak.
Nesta terça-feira e ao longo dessa semana, a gente vai ter a atuação de uma frente semi-estacionária que vai ficar atuando na divisa entre os estados de Minas, São Paulo e pegando a Zona da Mata e Rio de Janeiro. Essa frente ela deve ficar estacionária até quarta-feira, provocando muita nebulosidade, diminuindo as temperaturas máximas e causando aí alguma chance de chuva, algumas pancadas que podem ser pontualmente intensas, então cabe redobrar os cuidados aí, principalmente ao longo da terça e da quarta. Já na quinta-feira a gente tem a perspectiva de ter um aporte de ar frio, então ao longo da semana aí as temperaturas, tanto as máximas quanto as mínimas, tendem a cair de 3 a 5 graus, provocar aí uma sensação de frio, principalmente no período da tarde, por conta da grande nebulosidade que vai ter. Então, são basicamente essas as condições. A temperatura em Juiz de Fora nesta terça-feira fica entre 13 e 23 graus. O céu é parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na Zona da Mata, é entre 16 e 30 graus. Para o programa Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima em portal.inmet.gov.br.
A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora acaba de anunciar um marco inédito para a medicina da América Latina: a chegada do primeiro robô 100% autônomo para cirurgias de joelho. A tecnologia sul-coreana promete ampliar a precisão dos procedimentos, permitir cirurgias mais personalizadas e também potencializar a recuperação dos pacientes. O equipamento chamado Cuvis Joint, Acho que é isso. Vamos confirmar com eles. Já é considerado um dos sistemas mais avançados da ortopedia mundial e coloca Juiz de Fora no centro da inovação médica do país. Para falar sobre essa novidade e também os impactos da robótica na saúde, a gente conversa agora com os ortopedistas e cirurgiões do joelho, Dr. Igor Reis e Dr. Samuel Lopes. Sejam muito bem-vindos à Rádio Antena 1, viu, gente? Bom dia.
Bom dia, obrigado, Cris, pela oportunidade de estar aqui.
Bom dia.
Bom dia, doutores. Bom, acho que para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês explicassem o que que torna o Kuvos Joint, é isso? Diferente dos outros robôs também já utilizados, né, em cirurgias ortopédicas. Podem ficar à vontade, tá?
Existem várias gerações de robô para ortopedia. Eles fazem próteses de joelho e quadril, geralmente. E nessas gerações, a gente começou com a cirurgia de navegação, que era um sistema computadorizado que ajudava o cirurgião por meio de antenas, mas o cirurgião continuava ali fazendo o ato de serrar o osso, lapidar e implantar a prótese. Depois, a próxima geração vem um sistema passivo em que um braço robótico segura guias para que a gente faça a lapidação óssea. A próxima geração é a geração que o braço robótico tem uma serra, mas o cirurgião ainda aciona a serra para fazer essa lapidação. E agora o Kuvos Joint, que ele é um braço robótico que tem uma caneta lapidadora, e aí essa caneta ela é acionada sozinha por meio do comando do cirurgião após o planejamento. Então a gente faz todo o planejamento cirúrgico no computador, por meio de uma tomografia do paciente, então a gente consegue personalizar essa cirurgia mais, de forma mais precisa. E aí, após toda a verificação, o robô entra em ação de forma autônoma para fazer toda a lapidação. É claro que o cirurgião está ali o tempo todo protegendo, verificando tudo, mas agora o robô faz tudo isso sozinho, a parte óssea sozinho.
Agora, doutor Samuel, quando a gente fala em robô 100% autônomo, o que que isso significa na prática dentro do centro cirúrgico, só para o nosso ouvinte entender?
Primeiro que os pacientes ficam até com receio, doutor, mas o robô opera sozinho? O senhor vai estar lá? Alguns perguntam
pra gente. Um monte de dúvida, né?
E de fato, o robô ele faz um passo da cirurgia, igual o doutor Igor comentou, ele faz a parte do corte ósseo, que é a parte mais importante e que determina para o resultado da cirurgia a precisão e a diferenciação. E é o que o robô traz. O robô ele permite um corte com precisão milimétrica. Então, eventualmente, uma cirurgia tradicional, o corte pode variar alguns milímetros, alguns graus. E o robô não tem isso. E quando a gente faz a cirurgia com o robô, a gente planeja, a gente faz o acesso cirúrgico, a gente prepara o leito cirúrgico para que nesse momento crucial, que é o corte do osso, é quando o robô atua. Então a gente dá o comando para que ele faça, e o tempo todo o robô tem as margens de segurança, ele faz o corte, ele faz o preparo do osso, e a gente continua ali em campo o tempo todo. A gente vem, confere se o corte ficou preciso, se a prótese está com o encaixe correto, e a gente que faz a implantação da prótese. Então ele faz o ato principal, mas sob o nosso comando. A gente pode parar, interromper, conferir, revisar a todo momento. Ou seja, o robô ele obedece o que o cirurgião faz. Ele traz só esse detalhe do corte mesmo.
Agora, como é que funciona esse planejamento digital em 3D antes da cirurgia? Qual que é, assim, a importância dessa etapa para o resultado final também, né?
O que que a gente tem? A cirurgia de prótese é uma cirurgia para corrigir a parte do osso, a prótese implantada no osso. Então a gente faz o planejamento com estudo tomográfico, que é a melhor maneira de entender qual é o formato do osso daquele paciente. Então a tomografia faz o desenho, vamos colocar assim, e a gente consegue simular onde a gente tem que cortar, com quantos graus, qual a correção, qual que é a posição exata da prótese. Então a gente simula isso no computador a partir da tomografia do paciente. E aí já vem um detalhe que é a individualização, porque a gente faz esse planejamento de acordo com cada joelho e cada tomografia. E dentro da cirurgia a gente valida aquela imagem tomográfica fazendo as marcações dos pontos do osso, para aí sim a gente confere o planejamento que foi feito na tomografia. Então a gente confere para ver se está batendo tudo e a gente tem aquela precisão de cada milímetro do que a gente está vendo dentro do joelho e onde o robô vai fazer o corte, baseado na tomografia, aquela imagem pré.
Agora, doutor Igor, quais são os principais benefícios que o paciente pode perceber, né, com essa tecnologia em relação à cirurgia convencional?
É, o principal ganho está nesse planejamento que o Samuel acabou de descrever. Tradicionalmente, a prótese a gente faz com guias padrões para todo paciente.
Uhum.
Então, imagina você usar o mesmo instrumental para pacientes diferentes o tempo todo. E aí agora, por meio da tomografia, esse planejamento permite a gente simular a cirurgia antes que ela seja propriamente feita. Então a personalização é o principal ganho, além da precisão.
Uhum.
Porque com essa personalização a gente consegue definir quantos milímetros de osso, quantos graus de posicionamento da prótese.
Mesmo, né?
No computador a gente consegue variar o corte em 0,1 milímetro. Isso a gente consegue nem perceber a olho nu. E no intraoperatório, 0,5 milímetro. Então, a gente tem várias etapas do planejamento que agregam a precisão cirúrgica. E o que que isso interfere? A precisão é o principal parâmetro para sucesso da prótese hoje nos trabalhos científicos. E essa precisão cirúrgica interfere diretamente na durabilidade.
Uhum.
É claro que é uma nova tecnologia, então estudos de longo prazo deverão ser feitos para provar isso. Mas com base em todo o racional que já existe desde a invenção da prótese, o esperado é que exista um ganho aí de durabilidade provável. A gente espera também que tenha menos dor, porque a gente precisa manipular menos os tecidos, liberar menos os ligamentos. Então, assim, existe uma série de ganhos prováveis que serão estudados a longo prazo, mas o principal hoje é a precisão, e isso já é sabido. O robô
a gente percebe que talvez a recuperação do paciente seja bem mais rápida em relação à cirurgia convencional, né? Do pós-operatório.
É o esperado. E hoje a capacidade do braço robótico reproduzir o mesmo trabalho é muito maior do que a do ser humano, apesar da experiência. Então imagina ali a experiência e conhecimento de um cirurgião com uma tecnologia dessa. Nossa. Que é de ponta, né?
Realmente. Agora, a chegada também, né, gente, dessa tecnologia coloca a cidade de Juiz de Fora, Santa Casa, no caso de Misericórdia, num novo patamar dentro da ortopedia brasileira e latino-americana, né? A gente está falando até numa amplitude maior. Eu acho que é a maior inovação, né?
Sem dúvida, Cris. Para a gente ter ideia, essa foi a primeira cirurgia das Américas.
Olha.
Feita com um robô autônomo. Que a gente já tem a tecnologia do semi-autônomo em alguns lugares do Brasil, nos grandes centros, Estados Unidos,
Sim.
Europa. Mas e o Cubes Joint, que você falou certinho o nome, ele foi o primeiro, a gente já tem um dele nos Estados Unidos, mas apenas para estudos. Então,
sim.
Apenas em práticas cadavéricas, treinamentos. Então, foi a primeira cirurgia da América toda com o braço, com o robô com braço autônomo.
Pode
e realmente coloca a gente no mapa e todo
sim.
mundo, o Brasil inteiro está comunicando com a gente, querendo vir a Juiz de Fora, acompanhar cirurgias conosco, grandes nomes aí da ortopedia, para ver essa tecnologia que realmente é surpreendente, é inovadora.
Agora, para vocês, médicos profissionais, que estão vivenciando essa mudança tecnológica também, é uma experiência única e muito importante para vocês, né? Porque vocês saem, não que vocês vão deixar de fazer as cirurgias convencionais, mas é uma tendência que essa tecnologia, esses avanços da tecnologia impactem na saúde, e vocês estão vivendo essa transformação, né? Como é que é esse processo também, junto com essa mudança, né?
Ah, é uma sensação muito gratificante, né? Porque não é um trabalho de um dia. A gente vem há anos conversando sobre isso, a gente já estuda, conhece as empresas, as próteses, já há mais de 4 anos relacionado à robótica. A gente já testou diferentes sistemas, a navegação, que foi a tecnologia precursora, tem um óculos de realidade aumentada que a gente já também testou, a gente visitou alguns centros participando de cirurgia robótica, já tinha certificação prévia em outros sistemas, e aí veio essa oportunidade de ser pioneiro no Brasil, na América Latina, então a gente fica muito feliz com isso.
É algo que a gente vê, Cris, e os colegas comentam, porque a gente não imagina que vai formar, a gente corre atrás, estuda, está sempre indo nos melhores congressos do mundo para acompanhar a história. E de repente a gente poder fazer a história aqui em Juiz de Fora é algo incrível, porque realmente vai ficar marcado. Isso
tem um simbolismo muito grande também para vocês como médicos, né?
Com certeza.
E é certo que a gente vai operar cada vez mais com a robótica, a ortopedia está rompendo com as próteses, a urologia e outras especialidades também. E é muito provável que vai chegar um dia que a gente vai operar quase tudo com robô. E a gente está vivendo essa transição agora, né?
Agora, só para a gente encerrar, vocês acreditam que a robótica, ela tende a se tornar cada vez mais presente nas cirurgias ortopédicas? Isso a longo prazo, nos próximos anos?
Sem dúvida. Hoje a gente já vê, então, esse robô Cubis Joint, ele faz prótese de joelho e prótese de quadril. A gente já tem robôs começando a fazer prótese de ombro. Uhum. A gente já tem cirurgias de coluna feitas por robô. A gente já tem um robô no Brasil, se não me engano, no sul do Brasil chegou o primeiro. Então, uma tendência é que cada vez mais a gente ganhe espaço para a tecnologia e para a robótica em todas as cirurgias da ortopedia. Que realmente é um game changer, que a gente fala.
Sim.
Ele vem para mudar um novo patamar para a cirurgia.
E não é que o cirurgião vai ser substituído, né? O cirurgião que continua em atualização, continua estudando, né? Na verdade, é mais uma ferramenta que a gente tem para proporcionar o melhor cuidado possível para o paciente. Imagina antes, quando um arquiteto fazia tudo no braço ali, régua, compasso e etc. Aí de repente surge um software de computador para acelerar isso. Ou um programador que fazia tudo linha por linha e hoje tem inteligência artificial para completar as linhas com mais agilidade. Então, essa tecnologia vem só para agregar. Sim. E não para substituir. É uma coisa que soma aí e o nosso objetivo sempre é ajudar os pacientes. Sempre.
E é um ponto, né, Cris? Porque o cirurgião, um bom especialista, ele continua tendo a necessidade e a obrigação de se capacitar e se atualizar.
Se atualizar.
O robô não corrige um erro. Ele facilita para que a gente opere melhor.
Verdade,
isso é muito importante.
Com certeza.
Bom, nós conversamos com o Dr. Igor Reis, Dr. Samuel Lopes, ortopedistas e cirurgiões do joelho, falando sobre a Santa Casa que está trazendo esse robô inédito aí para cirurgias de joelho. Muito obrigada pela participação de vocês nessa manhã, viu?
Obrigado a vocês.
Até a próxima.
Até a próxima, Cris.
Agora são 8h35. Dia 29 de maio, a partir das 9 horas, a Câmara oferece mais um Fala JF. Vai ser no Santa Cruz Shopping, uma oportunidade de contato direto com os vereadores. Vai ter emissão de carteira de identidade, encaminhamento de certidão, serviços de saúde, além de corte de cabelo, ações para a criançada e distribuição de mudas e livros. É na sexta, dia 29, no Santa Cruz Shopping. Participe!
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
91.3 Antena 1, Juiz de Fora.
E se você, assim como eu, não abre mão de levar o melhor para sua mesa, o recado hoje é especial, porque a gente vai falar da terça e quarta na Feira do Bahamas e do Bahamas Mix. É isso mesmo, gente. São dois dias inteiros com ofertas imperdíveis em frutas, legumes e verduras. E o melhor, vem direto da roça para sua casa. Olha só quanta promoção. Ovos brancos grandes com 20 unidades, ofertaço, só R$10,99. Aproveite, limite de 3 cartelas por cliente. Banana nanica, R$2,99 o quilo. Maçã gala nacional, R$5,99, só R$5,99 o quilo. Pão de forma tradicional, 400 gramas, ou bisnaguinha, 240 gramas, Visconti, R$4,99. Azeite português extra virgem galo, 500 ml, só R$28,90. Pernil suíno in natura, sem osso, congelado, Frigoleste, R$15,49 o quilo. Não dá pra marcar bobeira, gente. Na terça e quarta, na feira, é pra você abastecer a geladeira pagando pouco. Seja no Bahamas ou no Bahamas Mix, o preço baixo é garantido. Terça e quarta na feira é no Bahamas e Bahamas Mix. Tudo fresquinho para encher o carrinho. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Harry Styles voltou aos grandes palcos com a estreia da turnê Together Together, realizada no sábado, dia 16 de maio, no Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, na Holanda. A primeira apresentação da nova fase foi recebida com entusiasmo pelo público e por veículos internacionais que destacaram principalmente o carisma do artista, a força visual do espetáculo e a resposta calorosa dos fãs. Segundo The Guardian, a abertura da turnê reforçou a dimensão global da carreira solo de Styles. O jornal destacou que boa parte da plateia vinha de fora de Amsterdã, com fãs de países como Suíça e Irlanda, e avaliou o cantor como um artista genuinamente carismático, capaz de sustentar a aura de grande estrela pop em uma era de fama cada vez mais fragmentada. A Variety também descreveu a estreia em tom positivo, chamando a noite de eletrizante, ressaltando que as canções do álbum Kiss All the Time, o disco que ganhou mais força ao vivo, a publicação destacou também a estrutura do show, com passarelas iluminadas, banda numerosa em alguns momentos e grande proximidade entre Styles e também a plateia. O leite materno é considerado o alimento mais completo para os bebês, especialmente para recém-nascidos prematuros e crianças internadas que precisam de cuidados intensivos. Em Juiz de Fora, esse trabalho, ele tem uma história construída com muito cuidado, dedicação e acolhimento. E uma das pessoas que participou diretamente dessa trajetória foi a doutora Eliana Martins, pediatra, homeopata, especialista em aleitamento materno e idealizadora do Banco de Leite Humano da cidade. Para falar sobre a importância da doação de leite humano e também o impacto, né, desse gesto de solidariedade na vida de tantas famílias, a gente conversa agora com a doutora Eliana. Doutora, bom dia, seja bem-vinda, viu?
Bom dia, obrigada, bom dia a todos.
Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, por que que o leite materno, ele é considerado tão importante, principalmente para os bebês prematuros, para os internados.
Bom, o leite materno, ele é considerado padrão ouro para todos os bebês recém-nascidos, principalmente para os prematuros, baixo peso, internados, exatamente pela chance maior, né, que esse bebê vai ter de se recuperar mais rapidamente. Os bebês prematuros são muito vulneráveis e aí suscetíveis a infecções mais graves exatamente pela sua prematuridade. E o leite materno, ele vai reduzir o risco de infecções graves neste momento tão importante da vida dessa criança, ainda em desenvolvimento, né, dos seus sistemas, e vai aumentar a chance, né, dele ficar o menor tempo hospitalizado. Por isso ele é tão importante.
Agora, você também foi fundadora, né, do Banco de Leite Humano aqui de Juiz de Fora. Eu queria que você explicasse pra gente como é que surgiu esse projeto, o que que motivou esse trabalho tão importante.
Então, na verdade, foi a minha própria experiência como mulher, como mãe, né? Eu tive 4 gestações, meu primeiro filho eu fiquei de repouso até ele nascer. Eu era muito jovem, não tive muita orientação, aliás, não tive nada, nem na faculdade e nem por profissionais de saúde naquela ocasião, na década de 80, né? E depois disso, eu tive uma gestação, então eu não amamentei meu filho por muito tempo, só por 1 mês. E depois a minha 4ª gestação, eu tive mais 3 depois dele, acabei perdendo com 28 semanas, 30 semanas, sendo a última. O bebê já estava morto na barriga. Nossa. Eu ia tirar o bebê no dia seguinte, mas eu entrei em trabalho de parto e acabei tendo leite. Tive mastite, engurgitamento e recebi uma injeção para secar o leite. E aí, com isso, eu vi que era muito importante ter um lugar, um espaço onde essas mulheres fossem acolhidas e tivesse atenção, porque, na verdade, os profissionais de saúde, eles dão muita atenção para o bebê e acaba deixando a mãe de lado, né? Então, eu achei que seria um lugar onde elas pudessem ser orientadas para a amamentação, serem acolhidas e serem tratadas nas suas intercorrências, além de doar para outras mães que naquele momento com seu filho doente não tivesse leite para poder dar.
Agora, muitas mães também, né, doutora Eliana, têm vontade de ajudar, mas ainda não sabem exatamente como é que funciona a doação de leite materno. Quem pode doar? Como é que é feito esse processo?
Então, toda mulher, mãe que esteja amamentando o seu bebê esteja com saúde, ela pode doar o leite. Uhum. Na verdade, ela acaba de amamentar e doa esse leite. Ela não fazendo uso de nenhum medicamento que contraindique a amamentação, ou seja, usuária de álcool e drogas, ela pode doar o leite.
E existe uma ideia de que doar leite é algo complicado, mas na prática não é bem assim, né? Como é que o banco de leite acolhe e orienta essas mães? Porque é um processo que muitas pessoas às vezes romantizam a amamentação e muitas mulheres têm dificuldade com esse processo, né?
É, realmente não é nada romântico. Eu passei por isso, eu posso dizer de cadeira, e eu acho muito importante esse apoio à mulher, à mãe. E essa questão da dificuldade de doar, muitas acham que doando vai faltar. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte: não vai faltar, porque quanto mais estimular o peito, a sucção, mais leite essa mãe vai ter. O banco de leite orienta nos cuidados da retirada desse leite. Sempre amamentar seu filho primeiro e o leite excedente ela vai retirar. Como ela vai fazer? Ela vai colocar uma máscara para evitar que gotículas de saliva caiam naquele leite, usar um frasco ou esterilizado do próprio banco de leite ou um que ela pode esterilizar na casa dela. Após 15 minutos de fervura, ela espera ferver o vidro de maionese ou de café solúvel e aí ela vai armazenar esse leite ali dentro, no máximo até 10 dias, no congelador para que ela entregue esse leite para o banco de leite, proceder então os passos de pasteurização e análise microbiológica do leite para ser distribuído para as crianças que precisam.
Agora, além dessa doação, doutora Helena, o banco de leite ele também oferece apoio às mães que enfrentam dificuldades também na amamentação, porque não é só um processo físico, é um processo muito mental também, né? Qual que é a importância desse acompanhamento? Porque você teve uma experiência real de perda, né, de determinado sofrimento no momento da vida, e como ajudar essas mães, assim?
Então, é muito importante o banco de leite e também outros profissionais de saúde que trabalham, né, com o incentivo ao aleitamento materno. Eu, desde que passei por isso, né, há 30 anos atrás, eu levanto essa bandeira do aleitamento e faço esse atendimento no meu consultório e sei que tem muitos outros colegas que também fazem isso. O banco de leite, ele trata as intercorrências da amamentação, tem um telefone que, caso essas mães tenham dúvida, elas podem recorrer ao banco de leite, que é o 3690-7436, que é o telefone do banco de leite, e ou o banco de leite mais próximo da sua região, né? Porque nós somos a maior rede de banco de leite do mundo, né? Então, é muito fácil hoje a gente encontrar. Na época que eu comecei, eram pouquíssimos bancos de leite atuando. Sim. E Juiz de Fora foi pioneira
nisso.
Isso foi
quando,
né? Olha, o banco de leite tem 35 anos. Foi na comemoração dos 150 anos. Não sei se 140, 150, que está aniversariando agora, foi dia 31 de maio.
É verdade, aniversário de fora.
Eu sei porque foi o tempo que eu perdi meu último bebê. Então, o banco de leite foi como um bebê, né? Como todos os bebês que eu perdi, eu coloquei tudo, toda a minha força ali. Eu lembro que o pessoal falava assim: ia lá aquela pediatra que ficou doida depois que perdeu os bebês. Exatamente, porque eu ia formando parcerias, treinamentos, porque foi muito difícil a aceitação do banco de leite, né? Das mães receberem aquele leite que não sabia se ele estava contaminado ou não, já que não poderia mais a ama de leite, né?
Quebrou também tabus, né?
Muitos tabus, né? A questão da amamentação em público, a questão de receber um outro leite que não fosse da sua mãe, que não fosse direto do peito, se corria ou não probabilidade, né? De ser contaminada por AIDS ou hepatite, alguma coisa nesse sentido.
Agora, no Dia Nacional da Doação de Leite Humano, só para a gente concluir, doutora Helena, qual mensagem que você gostaria de deixar para as mães, para toda a população, sobre esse gesto mesmo de solidariedade, porque a gente sabe que ele pode salvar vidas, né?
É verdade. Olha, primeiro é conscientização. Qualquer mãe que estiver amamentando e tiver leite em excesso, doe seu leite, que ele pode salvar uma vida. Seja qual for a quantidade de leite. Uhum. Porque muitos bebês, dependendo do peso e da sua condição, 1 ml é suficiente para nutrir e alimentar essa criança doente. E a outra coisa é a conscientização, né, dos seus filhos, netos, parentes, amigos, de que o leite materno realmente ele é o melhor alimento para o bebê. Não só naqueles primeiros meses de vida, mas por toda a vida. Hoje a epigenética mostra que a criança que mama no peito dificilmente vai ser uma obesa, sim, dificilmente vai ter um problema de diabetes, de coração ou até mesmo de câncer. Uhum. Então, assim, vamos incentivar a amamentação, vamos levantar essa bandeira para que as crianças tenham a possibilidade de receber o melhor alimento para na sua infância.
Nós conversamos com a doutora Eliana Martins, pediatra, homeopata, especialista em aleitamento materno, sobre esse aleitamento materno tão importante à saúde dos bebês. Doutora Eliana, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente, viu?
Eu que agradeço o convite.
Até a próxima.
Até a próxima.
Agora são 8h49.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresso também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
FM 91.3, Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Selena Gomez foi confirmada como uma das protagonistas do novo filme dirigido por Brad Colbert, cineasta que ganhou destaque internacional após o sucesso de The Brutalist. O anúncio colocou Selena novamente no centro das atenções em Hollywood e reforçou o momento de expansão vivido por sua carreira no cinema. O novo longa será um drama épico ambientado em diferentes períodos históricos e deve apostar em uma narrativa intensa, visualmente sofisticada e voltada ao público adulto. Segundo publicações internacionais, o projeto já aparece entre as produções acompanhadas de perto por fãs de cinema e especialistas da indústria por conta da combinação entre elenco, direção e proposta artística. O Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, celebrado em 17 de maio, reacende um debate importante sobre direitos, inclusão e desigualdade no Brasil. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais apontam que menos de 4% dessa população consegue emprego com carteira assinada no país. Em Juiz de Fora, encontros gratuitos promovidos pelo Centro Universitário Estácio vão discutir inclusão, direitos humanos e os desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+, no ambiente profissional e social. E para falar sobre esse cenário, sobre a importância do combate à LGBTfobia, a gente conversa agora com a advogada especialista em direitos humanos, Giovana Cambroni. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, seja bem-vinda, viu?
Eu que agradeço o convite, fico muito feliz e honrada de estar aqui com você conversando sobre esse tema que é tão relevante para a nossa sociedade.
Com toda certeza, Giovana, eu já começo te perguntando, quando a gente olha para o dado, né, de que menos de 4% das pessoas trans estão no mercado formal, o que que esse número revela sobre a realidade brasileira, né, Giovana?
É um dado muito triste e, ao mesmo tempo, relevante, que demonstra, evidencia o quanto a exclusão impacta a vida dessas pessoas, né? Recentemente, o Banco Mundial, ele fez uma pesquisa sobre como a exclusão impacta e deixa de produzir lucros reais para a sociedade, né? E essa exclusão, esse preconceito, esse processo discriminatório, ele vem muito antes, Cris. Ele começa desde casa, né? Quando os pais expulsam. Então, assim, durante muito tempo eu trabalhei com uma advogada do programa Rio Sem Homofobia aqui no Rio de Janeiro. E as histórias das pessoas trans, elas são muito semelhantes e passam por um processo de discriminação que começa muito cedo.
Sim. Agora, muitas vezes também, Giovana, a exclusão, ela começa antes mesmo daquela busca por emprego, passando pela escola, pela qualificação, pelo preconceito social. Como é que esse ciclo acaba impactando a vida dessas pessoas?
Então, Cris, como eu falei, né, eu sou uma mulher trans, mas eu sou uma mulher trans que, infelizmente, estou fora da curva, né? Mas a história da maior parte das pessoas trans, ela passa por um ponto comum. A expulsão de casa, a evasão escolar precoce, exatamente porque o processo educacional, ele não está preparado para receber essa diversidade em sala de aula, e isso impacta exatamente na qualificação profissional, que é cada vez mais exigida no mercado de trabalho, né?
Sim.
Quanto menos preparado, quanto menos escolaridade, menor a possibilidade. E aí, Cris, a maior parte das pessoas trans acaba indo para a prostituição, que é onde acolhe, né? Estima-se que 90% das pessoas trans estão na prostituição. E quando a gente olha para todos os marcadores de diversidade, todos os grupos que são minorizados, esse é um número muito alto e impactante, porque essa ocupação, ela não é uma escolha espontânea, livre, autônoma. É porque a sociedade leva a esse ponto.
Sim. Agora, esse debate, Giovana, sobre diversidade no mercado de trabalho, ele ainda enfrenta resistência em alguns setores, pelo que a gente está acompanhando. O que que falta para que a inclusão deixe de ser apenas um discurso e se torne prática concreta nessas empresas?
Olha, eu entendo que a primeira coisa é uma educação para a diversidade, sabe? É um processo de letramento, que é isso que a Estácio, ela está propondo a fazer. Né, levar essa discussão para um centro acadêmico para tratar sobre o tema, promover letramento e um olhar mais humanizado para pessoas trans, né? Via de regra, a sociedade, ela desumaniza pessoas trans e coloca à mercê da violência. Então, quando a gente propõe esse diálogo, propõe esse espaço de letramento, de conversa, de reflexão, de troca, a gente está realmente querendo mudar de dentro, pensar um ambiente educacional que seja mais, e a formação de novos profissionais, né, é uma instituição de ensino, que esteja mais qualificada e letrada sobre o tema, exatamente para a gente pensar nesses processos de inclusão.
Agora, esses encontros também, né, Giovana, promovidos aqui em Juiz de Fora, eles propõem um olhar mais amplo sobre os direitos humanos, sobre a inclusão. Qual que é a importância de levar esse debate para universidades, para as empresas e para os espaços de formação também?
Então, esse momento é extremamente importante, porque a gente consegue mostrar, para além de números frios e distantes, como é a vivência de pessoas trans. A gente consegue humanizar, dar face, dar voz para essas pessoas, para que tanto nos espaços universitários, nos espaços educacionais, tanto no mercado de trabalho, as pessoas possam identificar que o que falta mesmo é oportunidade, o que falta mesmo é chance, né? Como eu falei, 90% da população trans no Brasil está na prostituição, mas quando a gente faz uma pesquisa relacionada com essas pessoas, a gente escuta que se houvesse oportunidade no mercado de trabalho, elas optariam nesse lugar. Se houvesse oportunidade de estudo, oportunidade de qualificação, de capacitação, elas estariam nesse lugar. E às vezes, Cris, só falta uma brecha de luz, assim, principalmente no processo educacional, para que as pessoas possam construir outras narrativas fora daquela narrativa comum.
Sim. Agora, só para a gente concluir, Giovana, qual mensagem que você gostaria de deixar nesse mês de combate à LGBTfobia sobre respeito, cidadania, construção, né, de uma sociedade mais inclusiva?
Talvez a mensagem para os seus ouvintes mais importante, seja que que a transfobia, a LGBTfobia, ela é estrutural, mas parte da gente também, né? Nós alimentamos essa estrutura muitas vezes a partir das nossas ações. Quando a gente não contrata uma pessoa trans, quando a gente mexe, quando a gente faz uma piada, sim, quando a gente produz mesmo que microagressões sem perceber. A partir do momento que as pessoas identificam que elas têm uma responsabilidade na manutenção dessa estrutura e as organizações, de uma maneira geral, seja o mercado de trabalho, seja as instituições de ensino, elas se mobilizam para isso, a gente tem uma capacidade grande de transformar a sociedade, tornando-a mais justa, mais igualitária e mais humanizada.
Bom, nós conversamos com a advogada especialista em direitos humanos, Giovanna Cambroni, falando sobre o mês de combate à LGBTfobia. Muito obrigada pelas informações, pela sua participação, Giovanna, e volte mais vezes na programação.
Eu que agradeço, fico à disposição. Grande beijo.
Até.